Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos fazer um tripack. Vamos falar sobre Lucy, Hércules e Maze Runner.
Ai,
estamos aqui com Rafael Santos.
Ai, Júlio, não sei nem o que falar nesse momento, Júlio.
Tchak Siqueira.
Júlio de Filho, nesse tripack IMAX, quem sabe faz ao vivo.
Giovanni Araújo.
Corre, Runner, corre.
Erinaldo Dantas.
Como é que fala no microfone mesmo?
Olha só, estamos aqui juntos para falar sobre três filmes nessa série Tripack. Pega aqui, série é essa, pega?
É a série do Motumbo.
Exatamente.
Tripack, Jurandir.
Chaves, cara.
Jurandir, Tripack é aquela série que a gente pega três filmes gostosos e coloca um do lado do outro e outro no meio, Jurandir.
Exatamente.
São dois filmes na ponta e um no meio fazendo sanduíche.
Delícia.
Exatamente. E uma coisa bacana do Tripack é que não tem spoilers.
Não tem spoilers.
É um podcast de recomendação.
É aquela sinopse mais dois, né? Ela vai um pouquinho além.
Exatamente. Enfim, pegar. Vamos pra onde agora?
Jurandir, vamos... Vamos espetacular do cinema, Jurandir!
Rapadura Cast.
Miss? Hello? Hey, miss!
I need help, it's urgent.
You cannot be in here. We are operating. Please, get out!
You wouldn't have been able to save him anyway. The tumor already invaded the cortex on the right side of the spine. Somebody put a bag of drugs in me. I need you to remove it. It's leaking. Do it now.
Right. I'll just administer a local anesthetic.
Don't bother.
Olha só, Lucy.
Olha ela, hein?
Luc Besson.
Luc Besson.
E aí? E aí, turminha? Tu não viu, né? Pegar?
Não, não vi. E aí? E aí, turminha?
Lucy. Aí você coloca no Google, Scarlett Johansson, imagens.
Ah, não, mas Scarlett Johansson eu conheço, sim.
Ah, é?
Dizem que é tipo procurado, só que não.
Não,
que
é não, não.
Não, é bem assim. Na verdade, ele é uma justa. Era o que o Transcendence queria ser e não foi.
Na verdade, tem muito de Evangelho, tem muito de Akira.
Isso.
Tem muito de Jornada nas Estrelas da Nova Geração, dois episódios específicos.
E tem a Scarlett Johansson como protagonista, né?
Ghost in the Shell.
O que é Ghost in the Shell?
Ghost in the Shell é um
posto
de gasolina.
Gasolina? Ai. É o fantasma do posto de gasolina? É, deve ser, né? Mas muito bem, Lucy, quem viu, por favor, a sinopse rapidinha. Ou quem vai fazer a sinopse é o Juras?
Não, não sou eu, não. O meu comando aqui é outra.
Doutor Arinaldo, uma sinopse rapidinha de Lucy.
Doutor Dudu.
É uma sinopse da cabeça, assim. O que você...
Aquela sinopse, só a pelinha.
Uma mulher.
Só introduzir rapidamente.
É, só rapidamente.
Eu acho que o pior do Lucy, o filme é bom, mas que o trailer
já
entrega muito. Quem viu o trailer sabe a sinopse.
Isso é verdade.
O que é? Ela acidentalmente recebeu uma droga, que eu não vou dar spoiler como foi que a droga entrou no corpo dela.
Ela foi numa favela.
E a droga visa o quê? Expandir a capacidade cerebral dela. Todos nós temos nós usamos apenas 10% da capacidade do cérebro. Viu? Viu?
Essa é a
como é que fala? Cérebro, gostou?
Essa é a premissa
não é
do
problema,
filme. Caraca.
E ela começa a expandir de 10, 20, 30 e vai subindo. E isso é o que tá no trailer. E você vê aquelas cenas espetaculosas. E o filme eu acho que é bom. Muito bom. Apesar do trailer ter muitos spoilers.
É sinopse, sua opinião, Siqueira.
O que não está no trailer são as cenas National Geographic do filme.
Que é uma coisa, um toque Luc Besson, né? É uma coisa que já estamos acostumados com o Luc Besson, que tem essa carreira
de fazer
isso.
Cara, se não,
né,
tem carros velozes e um pouquinho de planta...
Não é Luc Besson.
Não é Luc Besson, entenda, cara. Entenda, é a assinatura do cara é colocar as plantas e os carros correndo atrás.
O problema do filme...
Ih, já tá no problema.
Não, eu vou dizer o seguinte, porque...
Não perguntando nem se
não,
tem solução, velho.
Não, não é questão de ter solução, não. É porque existe um termo que o pessoal usa, que é o mito dos 10%. O pessoal de ficção científica até releva... Mas é que existe o medo dos 10%, estão batalhando para acabar com essa história dos 10% que só o cérebro usava.
Não tô entendendo nada.
Traduzindo em miúdo, não existe uma teoria comprovada que nós só usamos os 10%.
Deixa eu perguntar. O Lucy parte de um e se nós usássemos mais do que 10%?
É porque cientificamente é comum, era normal você escutar isso dos 10%. Inclusive as pessoas criavam tese,
né?
Discutia, exatamente, National Geographic, aquelas paradas todas lá, estudando os 10%, o humano só usa 10%. Aí pensou assim, e se a gente usasse 50% ao invés de 10%? O que é que a gente controlaria, além do nosso corpo? Né? Então, é assim, ele parte dessa discussão, que não é uma discussão nova. A gente viu, por exemplo, naquele Sem Limites do Bradley Cooper. Sabe qual é o Bradley Cooper? Aquele filme dele que ele usa uma droguinha. Ele usa uma droguinha. Ai, ele tem acesso a 100% e ele vira o Sherlock Holmes, que ele começa a investigar a pessoa toda assim.
Se o Sherlock Holmes usar...
Eu acho que o Sherlock Holmes ele passa dos 10%,
porque,
por exemplo.
Porque segundo o que eu andei ouvindo de Lúcio, eu não vi, né? Então eu só ouvi. Segundo o que eu ouvi, se você tiver um 12%, meu amigo, já é um ganho animalesco.
Exatamente.
Durante o filme, ela ganha... dons telecinéticos, ela ganha poder de levitação, ganha poderes...
Por exemplo, Siqueira.
Ela controla...
Eu sou o roxo agora.
Ela controla a matéria. ela passa a controlar a matéria. Então, meu assim, Deus. A ideia é que o cérebro, ele é tão poderoso e a gente... Todo mundo tem um cérebro, ou pelo menos deveria ter, e usar bem, mas ele... Ele é tão poderoso que ele passa a controlar não só o próprio corpo, mas como o ambiente em que ele está. Então.
Mind over matter.
Exatamente.
Como é que um negócio desse pode ser ruim, Arinaldo?
Mas deixa eu só traduzir, eu acho que o Giovanni quer dizer. Muitas teorias hoje defendem que, na realidade, o homem usa mais do que 10% do cérebro. Porque
isso.
Você usa 10% normalmente, mas quando você dorme, você usa outras áreas do cérebro.
Isso.
Quando você tá exercendo atividade artística, você usa outra parte do cérebro. Ou seja, você não consegue usar ele todo o tempo todo porque... As atividades são diferentes.
É porque o discurso do filme é aquele. Como é que você pode usar só 10%? Os outros 90% estão inativos, eles poderiam atrofiar, né? Uhum. Poderia desgastar ou perder o uso, né? Porque aquele equipamento, ou aquela máquina, aquele sistema que você não usa, você atrofia, né? Você perde. Como é qualquer outro equipamento, né?
Mas, Juras, o próprio Luc Besson, ele admite que ele partiu de uma premissa que é uma falsa premissa científica, de uma falácia científica, mas que achava que essa premissa ela funcionaria muito bem em um filme de ficção. Ela funcionaria como base para um filme de ficção.
Mas eu que gosto muito de ciência, você esquecendo essa pequena deficiência técnica, mas partindo do ponto de vista da ficção, foi onde o roteiro me surpreendeu. Porque quem vê o trailer... acha que vai ser mais um daqueles filmes de ação em que a mulher começa a aumentar a capacidade cerebral dela e
fica,
depois fica super poderosa.
Fica dantesco, né?
Não. Fonte, porque quando eu comecei a assistir o filme, eu disse, ó, oh, é igual o trailer, eu não devia ter visto o trailer. Aí quando chega na parte final do filme, aí sim o roteiro me surpreende.
É. É bem corajoso,
ele,
né?
Ele mostra...
Calma, cuidado.
Sem spoiler. Ele tá indo bem além do que os outros filmes de ação que tocaram no
nessa
tempo.
Proposta, mas né? Que elas sempre tocam nessa proposta.
Artisticamente que... falando, claro. Sem tratar de ciência.
Mas certo. Sempre foi uma característica do Luc Besson ele se surpreender no meio dos roteiros. Você vai num sentido e de repente dá uma virada. Alguns bons filmes dele.
Entendeu,
você
né,
é muito novo, eu sou muito fã dele, entendeu? Tem alguma coisa que ele acha que ele erra e tal, mas em alguns filmes assim que surpreende, como o Imensidão Azul surpreendeu.
Chupaste caju quente?
Não. Estou saindo de uma gripe.
Entendeu? Mas deixa eu pedir aí pra mesa aí. Desculpa aí, Júlio.
Não, faça, não vi, por favor. Eu acho que você, fazer. Você faz o orelha aqui, você não viu.
O... Sinta que a casa é sua, por favor.
Por exemplo, rapaz, casa linda. Poder Sem Limites. Poder Sem Limites, aquele. É esse? Poder Sem Limites?
Isso.
É o
Chronicle.
Pronto, Chronicle, exatamente. Aquele filmaço, eu acho um filmaço. Negócio de poder, negócio que vai aumentando, poder vai aumentando. Dá pra fazer alguma comparação ou passa longe, assim?
Dá pra fazer uma comparação em relação à premissa, mas o desenvolvimento dela é diferente. No Lucy, à medida que ela vai ficando mais poderosa, ela vai perdendo o contato dela com a humanidade. Esse é o grande arco do filme.
Ela vai se virtualizando, vai... Como é que pode... Vai...
Ela vai deixando de ser humana. Né? Quanto
mas
mais poder...
Mas poder Sem Limites também, né?
O que aconteceu lá no Transcendence, o Johnny Depp... A partir de que ele descontrolou o poder dele, ele deixa de aquela humanidade que a premissa dava, né? Diz assim, ele vai virar uma entidade, mas ele ainda tem a humanidade dele. Ele foi perdendo, né?
Aquele filme tem uma ruma de problema.
Tem. A gente até comentou no Tripack, né?
É.
No caso do Poder Sem Limites...
Eu não tava lá, não.
No caso do Poder Sem Limites, ele vai mais pra coisa do poder absoluto, pode corromper absolutamente.
Isso.
No caso do Lúcio, é diferente. O que essa evolução da humanidade poderia trazer? Nós ainda nos reconheceríamos como humanos se isso acontecesse? Tem uma hora no filme que ela adota um policial como parceiro, um policial francês. E ele... Só faltava ser o Jean Renault. Aí seria demais.
Não tem o Jean Renault nem o Gérard Depardieu?
Não.
Não. Não é filme de francês.
Pois é. Deixa eu continuar aqui. É. E tem uma hora que ele pergunta... Olha, você pode fazer tudo isso sozinha. Então isso. Por que eu tô aqui? Ela diz, como um lembrete.
Ah,
é do que eu sou, né?
É o...
Isso é bem legal. E a Scarlett Johansson atuando, porque a gente viu...
Ela não podia usar o bloco de notas do iPad? Né?
ela tava com um poder inacreditável pegar, porque o Luc Besson ele é muito didático nos seus filmes, né? Você percebe que ele faz questão de colocar assim, agora ela tá com 20%, agora ela tá com 30%, agora ela tá com 40%. E chega um determinado momento que ela tá com uma porcentagem que, por exemplo, ela tem o controle total do corpo dela. Então ela consegue fazer o cabelo crescer, sabe? Consegue fazer essas mudanças.
Doppelganger.
Juras? E o que eu achei engraçado na narrativa do Lucy foi que esse 20%, 30%, 40% que aparece na tela assim de maneira gigantesca, tela preta e os números lá, funcionam quase como capítulos.
Exatamente,
é verdade.
Você sabe quando chegar no 100%, o bicho vai explodir ou vai acabar o filme.
Agora, diferente do Poder Sem Limites, a proposta não é só um filme de aventura.
É.
Ele vai dando aventura, ele vai trazendo ação, mas ao mesmo tempo ele tem uma discussão cabeça de fundo.
Isso, ele,
que
ele,
é o que surpreende você num filme que faz você querer ver o filme de novo pra poder pegar um série de estrelas.
Ele mostra as consequências, né? Até onde pode chegar isso, né?
Só uma comparação, pra ficar mais fácil pra entender, é a evolução do Dr. Manhattan em Watchmen.
Isso.
Perfeito. Só isso.
Inclusive o jeito que o
Morgan Freeman... Mas você sente nas ações do Dr. Manhattan. Pelo que o Siqueira falou e o Júlio falou, no Lucy você sente porque ele escreveu na tela.
Mas é porque o Luc Besson ele é didático, ele quis ser didático. E é engraçado, não sei se vocês perceberam essa relação que tem do Luc Besson de mostrar o que está acontecendo com a Scarlett Johansson e fazer paralelo com a história da humanidade, né? Isso assim, ó. Da evolução até onde chegamos, do macaco até onde ela tá agora, sabe?
Até o nome Lucy, né?
Que é o primeiro macaco, né?
Lucy.
O primeiro.
Caraca, bicho.
O primeiro macaco.
Lucy, na realidade, seria o primeiro elo.
O primeiro hominídeo.
O primeiro elo.
Ficou em pé, ou seja, é considerado o primeiro elo da evolução humana.
A Lucy,
aliás, não é o mais antigo, mas como foi descoberto nos anos 70? E o mais antigo do que ela?
Eu não tô entendendo nada. O que é hominídeo?
Vamos começar. aula de história, aula da evolução humana.
Professor Arinaldo.
O que é?
Os quem homens, é eles não viveram junto com os dinossauros.
Que me dê Deus, que absurdo, e o Flintstones. Flintstones é mentira.
O que acontece com os Flintstones é mentira. Não sei se você sabia disso.
Oh, meu Deus. Fato. Acabou.
É um fato que eu não sei se todo mundo aqui que está ouvindo conhece.
É tipo do Jurassic Park, cara, que não dá pra ficar o Velociraptor e o...
Não dá.
Não pode.
Ai, meu Deus, cabeçoso.
São milhões de anos de diferença.
E em 1970...
Oi.
Um cientista, vou até pegar minha pesca aqui.
Entrou uma droga e
outra. Chamado Donald Watson. Johnson.
Donald
ou Johansson.
Johansson.
Ele...
Olha, Scarlett Johansson, o primeiro cientista...
É meu sentido aí, velho.
Olha aí. Ela... Escalhar a mulher, né? Exatamente. Fechada na história aí, né?
Aí já chave.
Então ele achou um esqueleto de o primeiro símio que conseguiu ficar em pé. Ou seja, que tinha mais habilidade manual. Tanto que a primeira cena do filme é a Lucy, que foi esse que.
Isso.
É um hominídeo. Quando fizeram os primeiros testes, descobriram que na verdade era uma fêmea. E ela está pegando água. Então, ou seja, ela conseguia ficar em pé e tinha habilidade manual.
Exatamente.
Ou seja, por isso que aquela cena de abertura é uma cena legal. Não tem spoiler, que é a primeira cena do filme. O filme já começa com a Lucy, que dá nome a ela, pegando água. Ou seja, conseguindo ficar em pé e se abaixando pra pegar água.
Além disso, tem uma baita apresentação.
Eu acho que se eu tivesse
do cérebro, da porcentagem, etc. Tudo mais.
Se eu tivesse assistido o filme, na hora que o Arinaldo falou isso, naquela cena inicial, não sei o que, eu falaria...
Mas sabe o que é engraçado? Aí, é porque o Lucy... Mas olha só, uma coisa bacana é que o Lucy, ele não se torna um filme de ficção científica chato.
Não.
É porque o Luc Besson, ele não deixa ficar chato, sabe? Ele coloca esses momentos de colocar os animais, de mostrar. Inclusive, eu tava assistindo, aí dava pra ouvir no cinema algumas pessoas perguntando: por que esses animais andando aí? Por que isso, né? E é o Luc Besson tentando deixar a didática toda a explicação, né? Porque no final você entende tudo aquilo que tá acontecendo, né?
É porque o problema maior, se você for traçar, você pega...
Mais bonita,
deixa eu tô ficando rouco. Se você pegar um Aronofsky que fez aquele filme, A Fonte da Vida, é difícil.
Isso, Aronofsky.
É difícil. É difícil.
É, o Aronofsky não é nada didático, por exemplo.
Não.
E faz parte da ideia dele, né? Vamos deixar difícil mesmo para o pessoal entender, quem tiver capacidade de entender.
Até porque, Júlio, essa proposta aqui é bem mais pop.
Isso.
E só uma coisa em relação a Lucy, na verdade é em relação a Scarlett Johansson, que está maravilhosa. Esse foi o segundo filme dela seguido que lida com natureza humana, que lida com...
Qual foi o outro?
O outro foi o Sob a Pele.
Sobre a pele, eu pensei que você ia falar da ilha, porque também.
Aquele Under the Skin.
A ilha também lida.
A ilha também.
É uma discussão filosófica bem longa aí.
Ai, que saudade. Mas eu gosto muito da ilha, mas tem muita gente que não gosta, eu gosto daquela firma.
Michael Bay.
Michael Bay.
Sociológica é legal. Galera da ilha voltou agora no Leftovers.
Exatamente. ele passou pro Lost.
É.
Tá no Leftovers. Mas, gente, só colocando aqui mais uma discussão na mesa, e dessa vez sem mesa.
Explica já, né, Júlio?
Vai, já. Dessa vez tem mesa. Que o Luc Besson, ele gosta de personagens femininas fortes. Você pega a Nikita, você pega a personagem da Natalie Portman em O Profissional, você pega Imensidão Azul, você pega Joana d'Arc, você pega a Lilo. Ele gosta de personagens femininas fortes.
Verdade.
Ele é um cara que gosta, que apesar dessa... Que você pode reclamar de qualquer coisa do Luc Besson, mas você não pode reclamar que ele nunca deu personagens femininas fortes nos seus filmes, mesmo quando elas não são as protagonistas.
Exatamente, e é engraçado que ele sempre apostou, mas nunca teve esse grande blockbuster do Luc Besson, né? E esse é o primeiro grande blockbuster da carreira do Luc Besson no mercado norte-americano. É tanto que sempre existiu essa discussão em Hollywood, e ela está presente desde os primórdios, que mulher como protagonista em filme de ação não funciona.
Isso.
E isso vem sendo quebrado, por exemplo, com aquele Salt, que é muito bom, da Angelina Jolie.
Jogos Vorazes.
Inclusive, o Jogos Vorazes bateu um recorde de ser o filme com um protagonista que mais rendeu em bilheteria. E bateu o Homem de Ferro quando foi lançado o último Jogos Vorazes. Então, assim, isso vem sendo quebrado, e colocar Scarlett Johansson como protagonista. E uma coisa que a gente sempre esperava, a gente que está acompanhando esse universo Marvel no cinema, a gente sempre esperava o quê? Ah, vamos um filme da Viúva Negra, por que não? Esse é o filme, acaba sendo
o que seria a ideia de um filme da Viúva Negra, não com esses poderes e tudo mais, mas a ideia de ter a protagonista Scarlett Johansson comandando o filme sozinha. Ela, a gente vê o Morgan Freeman, o Morgan Freeman é coadjuvante de Hollywood.
O Morgan Freeman é tá lá pra dar respeitabilidade a um diálogo que nenhum ator do mundo
é impressionante,
conseguiria
cara.
Dar nenhum respaldo pra aquele
diálogo. É impressionante
diálogo.
Como o Morgan Freeman tem esse poder de deixar de dar uma veracidade quando ele é presidente em um filme, quando ele é um cientista em outro, quando ele é um zelador de um lugar, tipo lá aquele lá do Clint Eastwood, lá do Menino de Ouro, por exemplo, que ele trabalha junto com o Clint Eastwood. E ele é um cara comum e ele consegue dar uma importância. Tanto que ele ganhou o Oscar pelo Menino de Ouro, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana a gente ver o Morgan Freeman, que é o segundo grande nome desse filme. E a Scarlett Johansson levando o filme nas costas, cara.
Ele só aparece em 3 cenas, eu acho, né?
Mas
três ou 4 cenas. Uhum. Ela leva o filme nas costas.
Isso só valoriza
a Scarlett Johansson. Tem as intervenções dele durante a palestra que ele tá dando. E depois ele volta, ele aparece em loco mesmo. Agora, outra coisa, Juras. Você falou do sucesso do filme. O filme custou 40 milhões, que é relativamente pouco para os padrões hollywoodianos. E arrecadou até o momento mais de 120 nos Estados Unidos.
Exatamente.
No resto do mundo... mais 253.
Exatamente. É um filme que custou 40 milhões, é um filme barato de ficção científica.
Sabe qual é o mais engraçado? Não é barato fazer. Sabe qual é o mais engraçado desses números todos? Não tem um real meu.
Não tem um real meu. Só corrigindo, ó. É 253 ao redor do mundo e juntando dá 377
isso.
Milhões.
Mas juros.
O filme de 40 milhões.
O filme é bom. Só quando as críticas que eu fiz, até mandei pra vocês. É que eu achei os efeitos especiais. Meia boca. Não achei os efeitos especiais tops, você percebe.
40 milhões.
Mas deixa eu te falar um negócio, Arinaldo. 40 milhões custou o filme? 40 milhões? Quanto é que custou o Mercenários 3? Aquela bomba de efeitos 100 especiais.
100 milhões.
100 milhões. Entendeu? Preciso ir além?
Agora.
Vou te dar um exemplo. O No Limite da Manhã com o Tom Cruise... não conseguiu faturar 100 milhões nos Estados Unidos. Esse já passou 33 milhões. E no mundo...
é uma pérola de efeitos especiais.
No mundo só não faturou mais que o No Limite da Manhã. E pode até faturar se ele estrear em outras praças. Porque tem o Tom Cruise e o Tom Cruise ele faz sucesso no mundo todo. Né?
Agora um fato também que é importante. Destacar que também deixa de ser um personagem do Luc Besson. A trilha sonora do filme. A trilha sonora do filme é excepcional. Eu adoro o Eric Serra.
Exatamente.
A trilha sonora, você sai com vontade de comprar pro meu caso, certo? Que é marcante em todos os filmes dele, Profissional, Mestre do Azul.
Essa trilha,
sobe,
aqui,
sobe o som, Júnior, um pouquinho, ó. Vamos escutar um pouquinho, ó. Espetacular, hein?
Eric Serra. Serra.
Serra, oh. Ele é francês.
Esse é o Lodume.
Essa é Claudinho Buchez.
Respeita, pô.
Muito bom, Eric Serra.
Considerações finais, Lúcio Júnior.
Não, notas.
Notas?
Notas. Você
eu dou 10.
Não, você não viu.
Não, 7,5, pronto.
Essa é a nota do Rafael Santos, que é 7,5.
Júnior de Filho, nota pro Lúcio, Jandi.
Minha nota é 9, tá?
Rapadorizado. Eu quero ouvir.
Rapadorizado. É um filme que eu gostei muito, recomendo pras pessoas assistirem. Se não der mais tempo de ver no cinema, dê seu jeito de assistir, porque é um filme que é bem bacana.
Deu seu jeito de assistir.
E abre uma discussão muito legal e eu queria que o pessoal discutisse nos comentários sobre o Lúcio, que vale muito a pena.
Vou imitar o Júnior Diego. Tiago Siqueira!
Siqueirinha!
Pega Santos! Meu texto sobre o Lúcio já está disponível no Rapadura. Dei 8, pra quem quer maiores detalhes sobre...
Rapadurizei! 7,5, eu dou.
Pronto. Só pra não rapadurizar.
Para maiores detalhes sobre as minhas opiniões sobre o filme, é só acessar a crítica, isso, não é, Júnior Diego?
Exatamente. Não precisa nem ter link no post, é só acessar o Rapadura aí e ver lá na parte de críticas. E tem lá o Lucy.
Arinaldo Dudu Dantas.
Que veio com a teoria de negócio de Beatles. O que é que tu falou aí do Lucy desse cara?
O que é legal do Lucy.
Nota pra ver se rapaduriza ou não. Pode mudar tudo.
8!
Rapaduriza.
Aê! Eu gostei muito do filme. Eu achei o filme. O roteiro tem alguns pequenos furos. Tem. Mas eu gostei da discussão que o roteiro trouxe. Foi um roteiro corajoso.
Verdade.
E que traz você pra assistir o filme outras vezes. Achei legal os easter eggs. Por exemplo, o nome Lucy. O Hominídeo. que recebeu o nome Lucy, recebeu esse nome porque na, no acampamento eles tocavam aquela música do Beatle, Lucy in the Sky with Diamonds. Que dizem que é a sigla de LSD.
Não foi
dizem
provado.
Não, dizem não.
Não é, é provado.
Não, 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 eu sou advogado, eu não posso afirmar.
Grande país do sabonete.
Dizem. E a Lucy, ela é a primeira da sua espécie que consegue ultrapassar os 10%. Ou seja, é uma analogia.
Para eles, talvez, luz. 100%, né? Pra
e galera, ela se transformou mediante uma droga, ou seja, LSD. Ou seja, são duas referências só no nome da personagem. Tem outra cena no final, quando a Lucy, ela enxerga de alguma forma a Lucy original, não quero dar spoiler, mas tem uma cena parecida com essa, que na minha opinião ali também é um dos pontos... É um dos pontos bem altos do filme em termos de easter eggs.
Verdade, né? Verdade. Em termos
de easter eggs. É um filme que eu recomendo. Nota 8.
Rapadura de novo. Aê. Não vai, Jurandir. Vai, puxa, Jurandir.
Giovanni Araújo, nota.
Vamos lá. Duas coisas que são fortes no filme são exatamente as referências, que eu acho legal. Muito bem lembrado pelo Dudu aí, que é o mais importante. É bom prestar atenção no final, que eu acho legal que foi dado, esse toque que ele deu aí, pra você entender muita coisa. E o mais importante que eu gostei foi a da trilha sonora, que eu sou fã. Pra salvar o 7,5, eu dou 8,5.
Garoto! Rapadorizou!
As crianças...
Quatro rapadorizou... Rapaz...
Agora eu quero saber uma coisa. Se eu tivesse assistido, tinha rapadorizado?
Ai, meu Deus, PH. Eu acho que sim, acho que é uma temática que tu gosta.
É?
Foi uma temática que tu não ficou satisfeito com Transcendência, por exemplo.
Sim, sim.
Agora, tu deu 8 gostar. Pra Capitão América?
Dei.
E se o filme não for melhor que Capitão América, não pode ser mais do que.
Não, mas aí é outra galerinha. É outra galerinha.
É um tipo de ideia.
Agora eu queria fazer uma pergunta para Jurandir Filho.
É tudo especial. Ali.
Jurandir Filho, você recomendaria assistir esse filme e depois assistir ela?
Caralho! Isso é spoiler não, né? Não é spoiler não. Mas a sequência do Lucy é o ela.
Não, isso é confirmado? Não.
Confirmado por quem pega?
Cientificamente, porque podem ter falado, porra.
Não é, né?
Ah, podem ter falado. Sei lá.
Caralho, a sequência do Lúcio é o ela.
Isso é suposição. É
deixando a trilogia, são eles.
Ah. Olha, Jurandir, I'm everywhere.
Exatamente. Agora a gente vai falar sobre... Hércules.
Doesn't take a vision to know what's waiting for us up there. Excuse me, that was my moment, my fate. You're welcome.
Eu vi só o
dá descarga. Mais um Hércules.
Quais são os outros, Siqueira?
Não, teve o filme do Rapaz do Crepúsculo lá que foi um desastre. Dirigido pelo Ren Harlan.
E também tem um amigo da China, né?
Na China? Na Xena.
Xena, perdão.
Da China. Amigo da China deve ser o que? O The Extreme?
É porque o Arinaldo, ele é outra cultura, né,
mano?
É,
exatamente.
É outra cultura.
Mas o. Se a gente for pensar de grandes clássicos, É, de Hércules, o que é que a gente tem? Tem a animação da Disney, que é famosíssima.
Também,
né?
Tem a animação
muito boa, muito boa, né? Muito boa.
Tem a animação da Filmation.
Olímpia!
Quem lembra disso?
Só tu, Siqueira.
É, estourou tudo aqui. Até...
Tinha até o auxiliar dele, que era um centurião, pô. Um centauro, que eu diga, cara. Esse é clássico.
Não
é?
Centaurão?
Hércules, Dwayne Johnson. E aí, o que, é que a gente pode falar?
Um match made in heaven. O Dwayne Johnson nasceu pra esse papel.
Verdade.
Aliás, nasceu, se bombou, né? Tomou as proteínas lá.
Todos vimos, né?
Eu vou falar um negócio que me incomoda.
PH, o chato da Rapadura Cast agora.
Vimos juntos.
Exatamente.
Minha esposa, digníssima Lívia, ela gostou tanto da premissa do Hércules que ela foi ver o filme do Tornado.
Exatamente.
Não, vamos vocês aí.
Ela viu um pôster lá e disse, Hércules, com esse cara monstro
não,
aí.
Não, a verdade foi que eu tinha. Não, negócio de homem sem camisa aqui, não vai assistir, não.
Eu vou dizer uma coisa. Tem o The Rock, eu assisto.
Bem-vindo à selva, Jurandir.
Eu assisto.
Bem-vindo à selva.
Assisti... Não gostei, mas eu assisto.
Com aquele filme...
The Rock, ele tem meu ingresso.
É, tem o Christopher Walken, ele com o Schwarzenegger fazendo ponta.
Com aquele filme que ele anda com um pedaço de pau.
Walking Tall.
Na próprias mãos.
Com as próprias mãos.
Com as próprias mãos.
E sabe que é uma coisa engraçada?
Muito bom. O cara tem um local na viatura pra colocar uma ripa. Uma ripa.
Um pedaço de pau,
Ele nem molda pra transformar num tacape. É uma ripa.
É
quadrada. Tum.
Sabe uma coisa engraçada? Sabe uma coisa muito engraçada?
É de Street of Rage, né, aquele negócio.
O segundo, The Walking Tall, foi lançado direto pra vídeo, foi com Kevin Sorbo, o cara que fazia o Hércules naquele seriado da China.
Olha aí. O Hércules da China. Agora que eu entendi a sua referência. Ali. O Hércules da China, os cabelos lisos e...
Condicionador bacana. Da Grécia Antiga.
Passava no SBT, né? Muito bom. Esse Hércules com o Dwayne Johnson, ele veio... Por causa do fracasso desse anterior, né? Esse Hércules anterior, o pessoal tava meio com medo, né?
Cara, aquilo não foi um fracasso, não. Chamar aquilo de fracasso mesmo que eu chamar o Titanic de um acidente marítimo.
Eu assisti um dia desse, cara. Eu não vi no cinema. Tem o Jack Bauer, o Kiefer Sutherland.
Não, não, esse aí é o outro. Esse aí é o Pompeia.
Macho. É o Pompeia, caralho. Só tem filme
mesmo. Tá todo louco.
Pompeia com o menino lá do Posso Game of Thrones.
Fala do Hércules.
Fale do Hércules.
Aí tem que falar sinopse primeiro.
Não, não precisa.
Mas só é Hércules, uma diferença do
filho de Zeus.
Zeus. Vão com Zeus.
Baseado nos quadrinhos do Steve Moore. Aliás, sobre isso, o Alan Moore, aquele cara muito centrado, tem uma barba muito bem feita, mas que escreveu o Watchmen, que escreveu Veio de Vingança.
Isso.
Completamente pirado, mas nisso ele tá certo. Ele fez uma campanha pra boicotarem o filme, porque o Steve Moore, falecido autor da HQ, ele foi meio que engambelado pelo pessoal pra ceder os direitos e acabou ganhando um centavo com o filme.
O que é que tem da HQ? O roteiro ou o visual?
Basicamente da HQ foi tirado. Foi tirada a questão das guerras de Atrácia, foi tirada a questão da equipe que o Hércules tem.
Isso.
Então vamos. Todo mundo que jogou RPG pode processar esse filme.
Não. Mas eu digo mais. Esse filme abre uma discussão boa. É um filme que tem o título Hércules, mas em nenhum momento você vê essa parada divina. Parece ser um joguinho.
Aí é que tá. Aí é que eu ia
não
falar.
Não é bem Hércules.
Deixa em dúvida o tempo todo se o Hércules realmente
é o Hércules,
é filho de Zeus. Ou na realidade tudo é um marketing pessoal que ele usa pra poder pegar os contratos enquanto...
Que é uma ideia bacana.
Fica na dúvida o filme inteiro. Você não sabe se ele é poderoso ou não.
Pra mim, é o grande... Assim, eu escutei... Não sei se eu lembro se foi um podcast. Foi o MRG falando sobre o Hércules antes de eu assistir. E eles
acho que foi o Beto e o Afonso que estavam comentando. Aí eles falaram assim, aquele filme merda do Hércules.
Acho que foi uma parada assim. Mas eles apresentaram o lance de... Eles ficam brincando nessa metalinguagem, né?
Isso.
Que o filme tem todo o tempo sobre ele é Deus, semideus, ele é homem, ele é um homem que conta história, ele é um mentiroso, o que ele é? E isso, cara, isso me deu uma curiosidade incrível. Eu tenho vários problemas, e aí sim eu tenho problemas com efeito especial no filme. Aí, esse filme eu tenho diversos problemas com efeitos especiais. Mas, cara, a sacadinha do enredo, não é nem do roteiro, mas a sacadinha do enredo, que é ele é mesmo o Hércules, espetacular. Espetacular.
O que eu queria dizer pra você é o seguinte: nós somos fãs e fizemos até um cast sobre Band of Brothers.
Exatamente.
Lembrando uma parte.
Panto de mãos.
Exatamente. Tem uma parte do momento que o famoso e amado Tenente Spears, que ele tem uma história dele que fala que ele matou nazista só por causa de um ponto de cigarro, que não nega. Aí tem um momento que o tenente pergunta
que
pra
você
ele.
Você se toca lá na frente, lá no final, que é a história, né?
Exatamente, porque o tenente fica assim.
Mas seguinte, deixa assim.
Aí o tenente chega assim e fala pra ele assim: mas, tenente, você viu que tá rolando uma história tua assim? Eu falei: tá rolando. Por que a pessoa insiste? Porque você nunca negou. É bem. Então, o que acontece? Então, quando existe uma guerra, existe necessidade de formar mitos. Então, o que eu acho mais legal desse filme, tirando lá, muita gente reclama que é ruim e tal, que é uma mensagem bem detalhada sobre o seguinte: ali é um filme de quer queira ou quer não é bélico. E pra funcionar bem em qualquer coisa, tem que ter mitos. Então, ali explica de uma forma bem didática a formação de mitos. Existem mitos? Vou dar um exemplo que o PH vai concordar: Duque de Caxias.
Não. É um mito.
Mas Didi,
é um mito.
Olha que interessante.
É um mito mal, man.
Mais ou menos. O argumento do filme é muito bom. A premissa é muito boa.
E veio da HQ.
O elenco é maravilhoso.
O
The Rock, ele tá perfeito como Hércules.
Verdade, inclusive, forte.
Usando já... a roupa de leão.
Eu pensei que ele ia morrer em algum
momento. Idade, né? A idade chegou porque o PH reparou no cinema e falou assim: ele tá forte, né? Mas ali do lado do braço tem umas estrias, né?
Mas até faz sentido. Faz sentido.
Tem, cara, tem inveja, né? Um problema danado, né?
No encontro, é porque eu não tenho estrias.
É porque ele já passou.
Nem
já
tornozelo
passou
grosso.
A guerra já tá um pouco mais
avançada. Não, cara. É porque o The Rock, ele já inchou e desinchou muito, bicho. E isso tá muito evidente. Os músculos tão meio xoxo. Eu fiquei um pouquinho com vergonha ali, assim.
Xoxo?
Sério, pega. Tá. Sabe,
o cara tá
sabe,
muito forte, cara.
Tá, cara, mas é aquele... É tipo Stallone, macho. É músculo sem água, mano. Parece que não tem água. Parece que drenaram, macho. É sério, mano, tá estranho, tá velho, mano. The Rock.
Não, eu achei bacana.
Eu pensei que eu ia ver o The Rock velho, mano.
Não, mas ele é a idade, pega, chega pra todo mundo e é isso, é nóis.
Não, o Arinaldo aí, ó.
Mas a premissa do filme não é de um Hércules garotinho, não. Não é um Hércules no começo de carreira, não. É o final. É um Hércules já depois dos 12 trabalhos.
Isso.
É um Hércules já depois da aposentadoria, ou quase na
já
aposentadoria.
Já famoso, né?
Já famoso, já lenda, já mito. Então por isso que ele tá mais velho, por isso que eu acho que ele tá perfeito, e ele tá muito forte. Tem aquela cena famosa em que ele diz: I am Hercules. Pô, ele emocionou. Você tava do meu lado, eu vivo você com lágrimas nos olhos.
Não chorei.
Fala a verdade.
Não.
Eu fiquei emocionado.
Não, eu não emocionei, mas quando ele arregaça, né? Porque aquilo ali, cara, é quando você tira... Você diz assim: vou entrar em modo rage no RPG. Já jogaram RPG aqui. Mestre, quero entrar no modo rage. Joga o dado aí pra saber
tá furioso.
Quando é que vai o rage. 20.
Eita.
Oh my God.
PH, tu falou duas coisas aí que eu achei muito bacana. Primeiro, grupo de RPG.
É um RPG.
Você,
é uma crônica.
Você tem ali o guerreiro, você tem o bárbaro.
A recompensa.
Você tem a ladina.
Sim.
Você tem um mago.
Exato.
Você tem todo um grupo de RPG, todo feitinho ali.
Abrindo isso. Só um parêntese aqui. Mas que arqueira fantástica, hein?
É, mas só que o arco é igual a esse que tá aqui do lado de vocês. É igual o meu arco. Eu não acredito nas coisas que ela fez.
É uma atriz que é uma porta, mas é muito bonita e fica bem
a Ingrid
no
Bolso,
papel.
Né?
Sensacional.
O cara que não fala atua melhor do que ela.
Sim. É muito bom. O cara, ele poderia estar
no balcão.
Ele poderia estar no Vikings.
Sim.
Ele parece que ele saiu do Vikings e entrou lá no Hércules, né?
É capaz dele ser um dos 17 irmãos Skarsgård.
E segunda coisa, o modo rage. Aquela cena, o Dwayne Johnson.
Linda cena.
É. Dwayne Johnson ou The Rock? The Rock, né, pô? Ele vai morrer sendo The Rock. The Rock, ele pediu pro Brett Ratner, que é o diretor, pra que ele amarrasse mesmo ele nas correntes, pra aquilo ali fosse real. Segundo o próprio The Rock, a gente não sabe até que...
Não, ele tá explodindo, velho.
Segundo o próprio The Rock, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, ele apagou 3 vezes fazendo aquela cena.
Caraca! A cena emociona. Eu brinquei aqui com o PH.
Não,
a cena é boa. O filme é ruim, mas aquela cena ali, você fica emocionado.
É quando o mito vira realidade, né? Ali.
Eu acho... Eu tenho vários problemas com o filme.
Eu também tenho vários.
Só que eu tenho 3 coisas muito boas. Que é esse lance do grupo de RPG, que é muito bem explorado e cada um utilizado ao seu modo.
O bardo, né? Tem o bardo, o contador de histórias.
Exatamente.
Ali.
Mas sem tirar a liderança do Hércules.
Isso, é.
Sem tirar a liderança dele. Tem essa cena que, pra mim, assim, quem tiver com dinheiro sobrando, vale pro cinema. Você chega assim uns 40 minutos atrasado.
Que isso que eu... Ô, PH, você é maldoso.
Só pra ver essas... Por quê? Que cena, bicho.
Verdade.
E que bom que eles não colocaram no trailer, cara.
Mas eu acho legal do filme é o seguinte. Eu acho que a missão do cinema também... É, tá rindo a minha voz, né, cara?
Caraca, tá muito boa tua voz.
Cara, é porque você não tá escutando como eu estou. Tá?
As ouvintes estão assim, cara, quem é esse? Quem é esse,
nossa,
cara?
Nossa!
O que fizeram com o Giovanni?
Alô, Paula. Alô, Paula.
É a Phoebe. É a Phoebe do Friends.
Falando
quando tá gripada.
Rouco.
Alô, Paulo. O Giovanni tá aqui, cantando a minha.
Exatamente.
Aqui,
fala, vou bem, fala.
Aí o que acontece?
Gostosão.
Eu vou ficar me apaixonado por você. Velho.
Doutor, mano.
Doutor Dudu. Doutor Dudu. Vamos
magistrado.
Lá. Prendedor de gente. Vamos lá. O que eu acho mais legal do filme é o seguinte. Que é muito difícil explicar mitos. Tá? Eu acho que um do dever do cinema também é ensinar. Ele, tudo bem que ele tem todos os problemas que a gente vai até demonstrar na nota, mas acho legal isso, ele falar como é fácil explicar o mito. Aquele detalhe, por exemplo, que falou sobre o leão, o detalhe que foi falado sobre o javali. Então, cada um tem sua história, cada um tem mito. Eu acho legal isso. Porque, por exemplo, no Brasil mesmo, muitas das nossas histórias foram fechadas em cima de mitos, como o próprio Lampião. Boa parte das missões de Lampião foi bem aumentadas.
Sim.
Então, o que acontece? Então, acho que é legal essa forma didática do cinema de ensinar a você o que é um mito. É importante pra gente aprender, entender, explicar e falar.
Entendi, muito bem. Arinaldo, tu tem alguma coisa pra falar? Tu falou pouco?
Falei pouco, mas eu tenho pra falar. Pra mim, o problema do filme... O problema, como diria o Giovanni...
Caralho.
É o ritmo do filme. O filme tem uma cena de ação incrível, emocionante e tal. Aí depois fica aquele pior ritmo... do que novela mexicana, desnecessário.
É verdade.
Cena que não é pra estar ali. Obrigado.
Aquele
personagens desnecessários falando besteira com linguiça.
Palmas.
Obrigado.
E os flashbacks? Aqueles flashbacks foram colocados de maneira.
Totalmente deslocado, cara. Sabe o que eu penso assim? O filme ele foi escrito pra ser um curta. E tiveram que fazer um longa, cara. E isso é um saco. A ponto de arqueiro.
É.
Arqueiro, começa a batalha.
Não fala mal do arqueiro, não.
Não,
fala do mal arqueiro do meu lado, não.
Não, eu vou falar do lado profissional.
Ele vai dar uma de Giovanni. Giovanni quando reclama daquele filme de guerra e tudo mais.
Não, mas, porra.
Naquela cena ela subiu lá pra poder ter aquela
visão. Então, mas primeiro, ela tava lá embaixo. Não, arqueiro, primeiro foge. Depois se esconde. Depois mede a distância e depois é que começa a lutar.
Ela tava na infantaria, né? Ela tava na infantaria.
Não faz sentido, cara.
Porque ela é espetacular, cara.
É, não, porque eles precisavam de 3 cenas a mais até chegar no topo, cara.
Verdade.
Eles não prepararam a cena pra isso.
Anéis, tu gosta tanto? É desse jeito?
Não, mas peraí, a gente tá falando de um elfo com agilidade no extremo e arcos... celestiais.
Você não conhece a capacidade que ela tem?
Conheço. Ela é apenas um ser humano. Esse é o problema.
Assim como o Hércules.
Não.
Tan, tan,
não,
tan,
não,
tan,
não, não, não. Ela não é a Lady Sif, cara. Não é.
Agora, gente, o filme tem um...
Ih, meu Deus. Vai.
Pronto. O filme ele tem um elenco de apoio muito bom. Você tem o John Hurt, que é um puta de um ator. Você tem o Ian McShane fazendo o Mago Maluco lá, que é muito bom.
É o Mago...
É o Mago...
Bardo, gente. Bêbado...
Isso. Né? Mas... Tem um ator que, apesar de gabaritado, tá vergonha alheia, que é o Joseph Fiennes.
Ai, meu Deus do céu. Vergonha alheia.
Meu
Fico vergonha
Deus
por
do
ele.
Céu. É. Como o rei de Atenas. Aquilo ali, olha, ultrapassou a barreira do ridículo fácil. É, assim, o Hércules ele tem alguns problemas. Eu acho que, por mais que a gente tenha gostado da equipe, por exemplo, a equipe ficou bacana,
a
né?
Ficou, legal.
Tem uma sinergia bacana, inclusive de contar a história de como os mitos são criados.
Mudaram até o Han Solo no meio da equipe, né?
Exatamente, tem um cara muito parecido. Mas assim, tem uma coisa bacana, que é o que acontece, o que eles desmistificam, por exemplo, os 12 trabalhos. Eles falam assim, aquele leão, não, eram pessoas que se vestiam de...
Não, isso aí foi a Hidra.
Não, perdão, a Hidra. A Hidra, assim, não existe aquele ser Hydra com várias cabeças. Não, são pessoas que se vestiam... Com as cabeças, com alguma coisa na cabeça e matou várias pessoas juntas.
Mas sabe
o leão, não foi o Hércules que matou sozinho. Foram todo mundo trabalhando junto.
Ou então o leão não era tão grande assim, né?
Então, assim, foi uma coisa bacana que eles desmistificaram esses 12 trabalhos. E o Hércules, ele não é esse filho de Zeus. Ele é um cara extremamente forte, um líder, um cara carismático.
Mas ele não sabe quem é o pai dele. Uhum. Por, isso tá. por isso que o filme ele fica, deixa sempre em dúvida se realmente ele é o mito, ele é filho de Zeus,
mas, assim,
ou então tudo é um marketing pessoal que foi criado em cima de uma equipe
mim,
pra poder vender o personagem.
É um pouquinho de spoiler aí, não pode ser assumido como. Enfim, dá pra assumir. Mas assim, ele não termina com essa dúvida pra mim. Ele coloca outro elemento que naquele universo ali qualquer um pode ser Hércules. Só precisa do grupo perfeito e do momento perfeito.
É verdade.
E de determinados músculos e duas correntes prendendo.
Agora eu vou te dizer uma coisa.
Tem um grupo perfeito.
Por mais que a gente veja, por exemplo, alguns problemas de efeitos especiais, porque o filme não é um blockbuster de 200 milhões, né? Então, ele usa e abusa do fundo verde, ele tem pequenos problemas, né? Mas assim, em termos técnicos, as batalhas estão espetaculares, cara.
A cena do cavalo.
Eu fiquei impressionado com todas as batalhas do Hércules. Quando
tem
surge...
até uma parada meio Ben-Hur ali, né?
Tem.
Tem só uma parada que eu não entendo, que bigas, não faz sentido. Aquelas bigas ali, eles estavam derrubando tantos seres humanos que elas não conseguiriam rodar.
O exército de Kawemura.
Os caras surgindo as brigas.
O exército de
Kawemura. O objetivo da briga não era ser incrível, não era ser uma repetição do que acontece no mundo real.
Concordo.
O objetivo é o quê? É ser uma batalha de proporções épicas, mas com lances de humor. Porque quando você vê o Hércules jogando o sujeito pra cima como se fosse um pedaço de papel, você acha engraçado.
Concordo. Mas se eu fosse mestre daquela aventura ali, o cara dissesse assim, eu vou pegar as bigas e fazer aqui. Vai não, porque tá cheio de corpo no chão.
não tem como a biga dar, né? Com um monte de corpo no chão.
É chato, a gente tem que ser
chato. Vendo no cinema,
é
um mestre chato.
É. Tu é aquele mestre de RPG chato,
eu
né?
Eu sou Munchkin. Tu fica no cinema dizendo, mentira.
É sério, eu quero ver o PH mestrando algum dia. Não quero ver, não.
Eu
geralmente mestro nu.
Eu só achei que tem esses problemas. Tem problema de roteiro, achei a história muito basiquinha, sabe? Faltou um pouco mais de liga, faltou um pouco mais de vilão, sabe? Eu não senti o Hércules ameaçado,
ela
sabe?
Precisa de pequenos problemas. A história e os personagens, eles têm o problema grande. Aquele conflito, aquele... Oh, meu Deus, será? E os pequenos conflitos? E cada um dos personagens com pequenos conflitos não tem. Esse é o problema. Aí vai pra novela mexicana, que o Arinaldo falou. Tem que encher linguiça, cara. Geralmente se enche linguiça com conflitos. E aí vão resolvendo os pequenos conflitos, dá liga no filme, chega no final, bum! Vingadores, todo mundo tem um conflitinho. Todo ser humano que tá ali tem um... Nem que seja pequeno, mas tem um conflito. Aqui não tem.
Mas só que lá, pelo menos, eles desenvolveram em outros filmes, né?
Concordo. Não, mas mesmo no Vingadores, dentro da história do Vingadores, todo mundo aparece com pequenininho.
Tá.
Mas tem um conflito.
Tem, né?
E poderia ter, porque quando você vê o diálogo entre eles da equipe, como tem uma química, cada um tem uma história por trás que não foi explorada.
Exatamente.
E pareceu uma parada meio até One Piece, né? Que o Hércules foi recrutando um a um e até chegar na equipe
que
foi formada.
Ele contou isso, isso que tu falou agora, ele fez tudo isso em 2 minutos.
Verdade.
Em 2 minutos, mano.
E foi show.
E tem o filme inteiro.
Solução
é muito bom.
De roteiro.
E baixou o filme inteiro pra fazer isso.
Tá, mas...
Vai diluindo aos poucos. Sabe aquele capítulozinho só pra encher a linguiça do Jorge Mastassas? Coloca.
Mas ele foi mais feliz na formação de equipe do que, por exemplo, Mercenários.
Entendi. Tá, porque o Mercenário não tinha o Hércules.
Exatamente. Agora, infelizmente, a gente não sabe quem é o decidiu, se foi quem mandou a parte financeira. Eles tiveram que correr essa parte que seria excelente o desenvolvimento de cada história.
Sim.
Tá, principalmente a parte daquele do cachorro louco, seria excepcional a explicação, porque ele é o cachorro louco.
Mas enfim, é só porque eu tô sendo um pouquinho chato. Tô sendo um pouquinho chato. Teu menino, Arinaldo. Tranquilo, né? Assistiria, felicidade e tal.
Eles assistiram Hércules e não gostaram.
Olha aí. Então tô com eles.
Vamos pras notas?
Notas.
Jornal de 0 a 10. Minha nota.
Jornal de filho.
Engraçado. Eu não vou rapadorizar
não
esse
pode
filme.
Não, ser engraçado.
Porque eu não vou rapadorizar esse filme. Eu dou uma nota 6 pra ele. 6 de 10. Mas eu ainda queria que as pessoas assistissem o filme. Porque a ideia do rapadorizado é assim, a gente tá colocando selo. Vá assistir porque vale a pena. Esse filme, ele não chega a atingir a nota 8, que é o nosso... A partir de 8 é que a gente rapaduriza. Mas eu dou uma nota 6, assim, pelo entretenimento, pelas excelentes batalhas.
E até a performance do The Rock tá bacana nesse personagem. Então, uma parada que combinou, apesar daquele cabelo falso bizarro, né, dele.
E a barbona também, aquela... sim.
A barba ok, porque deixa ele, fica brucutu.
Agora,
mas o cabelo...
é o papel da vida do The Rock? Nossa, porque ele falou isso.
É, foi? Acho que o papel da vida do The Rock vai ser o Adão Negro.
Eu concordo, Jurandir.
Exatamente.
Macho, eu confio mais no cara que anda com uma ripa. Uma ripa!
O pedaço de pau. É o pedaço de pau.
É o pedaço de pau lá do Edu.
É. Macho, uma ripa, mano.
Eu dou nota 6 de 10, PH Santos, sua nota.
Eu, como eu não dou mais nota, eu vou no Rotten Tomatoes, Jurandir. É.
5.5. Arregou! Frouxo!
Qual é a tua nota, Jandir?
A minha nota foi 6.
6, 5.5 a minha nota.
Mas ela bate mesmo com a sua, não, com a sua consciência, seria uma nota 5?
É, eu daria menos. Não, tô brincando. 5.5.
Nota honesta.
5.5, só que eu tiro um negócio que tu falou aí. Eu não sei se eu quero que as pessoas assistam, não. Espera a tela quente.
Tela quente? Nem passaria em tela quente.
Sessão da tarde.
Eu nunca passaria na sessão da tarde, filho.
Sessão da tarde não passa, não.
Passa não. Sessão da
tarde, Netflix, passa. Netflix.
Netflix, talvez.
Netflix.
Vamos gastar conexão com isso. Conexão hoje em dia tá custando.
Não, vai num filme desse, vai
Netflix,
na pena.
Netflix.
Cine Sky.
Cine Sky. Pronto.
On demand.
Tá aí. Mas, mas não gaste seu suado dinheirinho.
Alugar na locadora ou não?
Não.
Pega aquele créditozinho que você tem na Sky, né? No Vivi Sky. Ser,
mas sabe
aquele... Mas nem pelas lutas, pega. A gente se divertiu, tem umas coisas divertidas no filme.
6.
Garoto. Arinaldo, sua nota, Arinaldo.
6 também.
Caralho,
o filme, eu gostei de algumas cenas, por exemplo. Eu vi o trailer, eu fiquei maluco no filme por causa do trailer. Eu achei o trailer massa.
E a piada, e aquela piada que tá no trailer e tá no filme também, do, jogando a lança.
Chegou,
que
foi meu destino.
Nosso áudio, é.
De nada. Né? Eu gostei do filme, adorei os personagens. Adorei a arqueira, PH. Pra mim foi o ponto alto do filme. Acho que o The Rock, tem um arco aqui do nosso lado. Eu acho que o The Rock, esse é o papel da vida dele. Pra mim ele está perfeito como Hércules.
Papel da vida do The Rock.
Acho que ele está perfeito como Hércules, perfeito. Porque quando você pensa Hércules, você pensa o quê? Um cara monstro de forte.
Forte, é.
Né? E ele, pra mim, ele tá muito bem. Se você imaginar como é que é o Hércules na sua cabeça, você imagina o quê? Um brucutu gigante, cheio de músculos, cabeludo e barbudo.
Uau,
é o The Rock.
Ou então o Kevin Sorbo lá com o condicionador de cabelo.
Não. Ali é uma versão light. É. Então, eu acho que pelos personagens, eu daria um 6. Pra mim, o maior vilão desse filme aí, eu acho que foi o diretor, é mais uma pérola dele.
Brett Ratner.
Ele poderia ter uma franquia ali que daria pelo menos 3 bons filmes e ele destruiu por uma direção que transformou Hércules numa novela mexicana.
É engraçado que eles queriam emplacar uma franquia do Hércules, né? E acabou não dando tão certo financeiramente. Mas vamos ver, né? Se querinha.
Bom, ao contrário do Erinaldo, eu não vejo o Brett Ratner como um grande vilão assim. Eu gosto do X-Men 3, eu gosto do Dragão Vermelho.
Hora do Rush?
Os dois primeiros Hora do Rush são bons. O terceiro é um desastre.
Tu gosta de X-Men 3?
Eu gosto de X-Men 3.
Eu também.
Tudo bem?
Eu também. Palmas.
É. Rapadurizo X-Men 3, Jandir.
Eu rapadurizo agora.
Rapadurizo X-Men 3
rapadurizo
também.
Rapadurizado.
Pelo menos sair alguma coisa rapadurizada aqui nesse bloco.
Nesse bloco do Hércules.
Mas em relação ao Hércules, tem sérios problemas no filme, mas o The Rock, ele compensa esses problemas.
Verdade, verdade.
Se todo mundo estivesse tão empolgado, estivesse tão comprometido com o filme como o The Rock, eu acho que a gente teria não um novo clássico do cinema, longe disso, mas a gente teria o nosso Jasão e os Argonautas dessa geração.
É, talvez, talvez.
Eu acho que era o filme que tava querendo mirar. Ele não tava querendo ser um grande clássico do cinema, ele não tava querendo ser um novo Avatar ou coisa parecida. Ele queria só divertir. Ele queria só divertir realmente. E pra mim ele conseguiu. Não conseguiu no modo como ele deveria ter conseguido, na amplitude que ele tinha potencial pra tanto. Mas um 6zinho bem bacaninha, uma sessão da tarde bem bacana.
6?
6.
Jurandir, não rapadoriza.
Não rapadoriza, exatamente. Giovanni Araújo, sua nota para Hércules.
Vamos lá.
É. Que tem um subtítulo, né? Não tem? Trácias e alguma coisa?
Não, como é que é? Não, sem falar no microfone não sai, não.
Não, é Trácias...
Traças
Hércules e...
Não, Thracian Wars é só o subtítulo da HQ no qual o filme é baseado.
Tá.
Aqui ficou Hércules 3D, mas nós não vimos em 3D.
O subtítulo que eu tenho aqui é Hércules, Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson. Giovanni.
Se a gente for pegar aquela parte de batalhas, não sei o que assim, tem uma parte muito boa e tem uma parte muito ruim. O PH foi muito feliz em falar sobre as bigas, que realmente elas são adimensionais. Aí ela consegue fazer um trabalho que nem o próprio Gladiador...
Nem o Batman, nem o Batman.
Gladiador conseguiu fazer.
Nem a física permitiu fazer também.
Nem a física...
Não vou falar de física, não, mano.
Vocês estão muito chatos, caralho.
Não, mano.
Deixa os caras flutuar, mano. Ele é um semideus, mano. Deixa ele flutuar.
Não é física, não é questão de física, Jurandir. Mas se tem uma pedra no meio do caminho... E tu for direção a pé, tu cai!
Tá. Beleza.
Bom, agora é o seguinte, só fazendo uma referência. Tiago, tu deu nota 9 no Homem-Aranha 3. Tu fica na tua.
Não, deu 10.
Foi 10, foi. Ah, eu tenho 9, mas ainda fica na tua. Então o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que é o mais importante, que eu acho legal.
Falta nota, certo?
Eu sei, deixa eu enrolar um pouquinho.
Eu tô
com dois advogados juntos, tenho que aprender a enrolar uma coisa na minha vida. Porque, sinceridade, não dá pra gente tirar uma nota boa nesse filme de jeito nenhum.
Dá 9, Giovanni.
Dá 8, pelo menos.
Dá 8, Giovanni.
Fora 3, 6.
Todo mundo foi sem querer. Passou por média.
Não passou, vai pra final.
Exatamente.
Mas eu concordo com o Jurandir. É um filme que não é rapadurizado, mas vale a pena assistir, cara. Netflixzinho, ó. Eu acho que vale até o valor da locadora. O ingresso do cinema eu não sei, não, porque é caro.
A cena do banho.
Cena do banho que dura 2 segundos.
O IMAX vale?
Eu acho que o IMAX deu uma melhoradazinha no que a gente viu.
Eu acho também.
Porém, deu uma piorada no que não era pra gente ver. Entendeu? Então, não sei.
Os efeitos também foram bem fracos e eu acho que o IMAX aumentou esses defeitos.
Pois é, mas só que também aumentou, tipo, o som do filme é bom.
Deixa eu dar só uma dica pra quem tá ouvindo a gente e não assistiu o filme: não veja o trailer. Porque se você assistiu
o trailer... Mas a gente passou tantas vezes o trailer aí que...
Mas pra quem não ouviu, vá direto sem trailer. Se você for ver o trailer, você vai achar que o filme é maravilhoso e o trailer vai estragar as melhores cenas do filme.
Não tem salvação, Erinaldo.
Talvez.
Não tem salvação, não.
Muito bem, vamos finalizar o nosso tripack com Maze Runner, Correr ou Morrer.
Em Londres.
My name is Albie. Can you tell me anything about yourself, who you are?
What is this place?
Let me show you. Hope you're not afraid of heights. Let's go. Come on. This is all we got.
What's out there?
We only have 3 rules. First, do your part. Second, never harm another glider. Most importantly, never go beyond those walls.
Runner. E aí? Uma nova adaptação literária, né? Uma trilogia.
Deixa eu te contar uma novidade aqui, Júlio.
Ah.
Não vi.
Caralho, é isso.
Juras?
Li a trilogia. Eu amo os livros, não.
Deixa eu te contar uma novidade também.
Ah.
Não tem triângulo amoroso nesse Young Adult.
Olha.
Distopia?
Distopia.
Distopia, mas peraí. Eu acho
personagem
que...
feminino.
Masculino.
Três linhas de... Três timeline.
Uma timeline. Não tem triângulo amoroso, que é a primeira. Acho que a gente pode, pelo amor de Deus, né?
Palmas.
Porque assim.
palmas filme... para a falta de amor.
Olha, se bem que se tivesse triângulo amoroso ali, ia ser um negócio assim bem, bem moderno, né, Júlio?
É, exatamente.
Mas esse filme vale a pena dar sinopse, não, Thiago?
Vale.
Diga aí.
Basicamente, nosso protagonista Thomas acorda desmemoriado dentro de um elevador industrial.
Isso.
Quem sou eu? Eu tô falando nas vozes que ao vivo, né, cara?
Quem sou eu?
É em uma clareira, cheio de outros garotos entre 10 e 20 anos.
Não.
Todos meninos.
Só homem, viu?
Pedro? Calma aí, pega. Vai, vai, assim.
Mais ou menos uns 100 e poucos garotos.
Isso.
Que vivem numa sociedadezinha lá meio organizada.
Uma floresta, quase, né? Vivem numa floresta.
Um bosque. Aquilo é um bosque com a clareira.
O bosque do Peter Pan, né?
Isso. E esse pessoal vive às margens de um labirinto.
Exatamente.
O bosque, PH, ele fica no meio de um labirinto.
Isso.
É como se no meio do labirinto houvesse uma clareira e nessa clareira houvesse um bosque.
Por isso o nome é Maze. Maze, labirinto.
Eu já ia perguntar. Por isso o nome é Maze. Ah, tá.
E por que é Maze Runner?
Não sei, eu tive uma professora.
Não, peraí.
Eu tive uma professora que se chamou Maze Regina de Luciana Lucas.
Não é Mazé, não?
Mazé.
Não é Maze.
Mas o Mazé. Que é, tu, excelente. Já que o PH não viu. O que é que tu interpreta desse nome? Maze Runner.
É um cara que tá fugindo aí do labirinto.
Pode ser. Pode ser. Tem essa pegada.
Não?
Essa é a ideia. Porque existe... Nessa sociedade existem os corredores. São os...
É outra coisa que eu ia perguntar desses livros aí. Tem as castas definidas?
Existem as profissões.
Os agrupamentos, então?
Tem as castas.
Nesse agrupamento, cada um tem sua função.
São isso, esses são aquilo, esses são os corredores, que o Júnior já falou, tudo é bem, bem definido.
Tem os saltadores, os corredores. Não? Deixa eu ver se eu acerto alguma coisa aí. Gil.
É baseado aqui em Senhor das Moscas.
Senhor das Moscas, é.
Tá, então você joga uma sociedade que naturalmente, pela própria natureza, começa
ela
a formar.
Ela se organizou sozinha. Então esses meninos aí se organizaram sozinhos.
Foi.
E daí eles vão fugindo, porque só tem menino, tem uma hora que...
Não, esse... Na verdade, é, eles não vão fugir.
Eles não podem fugir porque estão presos no labirinto.
Estão presos no labirinto.
E por que só tem menino? Não tem gente grande?
Essa é uma discussão do filme.
Cara, por isso que eu gostei do filme...
Porque só tem menino? É Rinaldo?
Tá. Que isso? Deixa eu terminar.
É que o filme, ele começa com um ar assim de Lost, né?
Exatamente.
Isso, é. Ele lembra um pouco aquele filme, não sei se quem viu, o Cubo, e depois saiu o Cubo, o quê, Thiago?
Cubo Zero.
Cubo Zero.
Cubo 0.2.
Que ele do nada acorda lá, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe qual é, que linha temporal é, se aquilo é futuro, se aquilo é passado, se aquilo é ficção.
Isso.
E ele fica com um mistério no ar, cara, e começa a explicar os fatos que acontecem naquela clareira, que você começa a pensar igual o Lost, cara. Lembra quando eu comecei a ver o filme? Eu disse, isso não era pra ser um filme. Isso aí era pra ser uma série de TV, que a primeira temporada inteira seria eles tentando entender o labirinto.
É.
Né? Uhum. E infelizmente, como é filme, as coisas são muito aceleradas e você perde um...
Pergunto. Se tem um labirinto, alguém colocou esse labirinto lá.
Sim. Exato.
É pra fugir ou é pra guardar?
Isso é uma boa pergunta, uhum. E eles tentam explicar durante todo o filme. E acho que até o final a gente fica um pouco confuso sobre o desenrolar, porque é uma trilogia, né? Então eles não vão entregar o ouro já todo no primeiro filme. Mas
ele sai desse ambiente?
Eles...
Spoiler.
Não, isso não...
Então sai.
Você deduz, exatamente. Você sabe que eles vão sair,
senão
mas
para
um outro
cenário,
lugar.
Né?
Eles saem para outro lugar. Então é até interessante essa discussão, porque tem crianças lá, são jovens, né? Estão entre 10 a 20 anos, como isso. O Siqueira falou. E a ideia é que eles não lembram de nada. Eles não lembram o que eles eram antes. Então, assim, você percebe que está acontecendo uma experiência ali. Porque eles são ratos de laboratório.
É isso que eu ia perguntar.
E a parada do medo, por que é que eles não... Ah, vamos entrar nesse labirinto e vamos sair, então, já que a gente tá preso aqui. Por que é que eles ficam presos lá? E por que é que eles não decidem se mexer e tentar sair? Porque o labirinto, é uma, duas, três vezes por dia, ele muda de posição automaticamente. E existem seres dentro do labirinto que protegem... As saídas, as entradas.
Não é mais fácil estar o muro, não, mano.
Sem contar outro detalhe, né, Juras? Platão.
É.
O mito, a alegoria da caverna é muito presente.
Exatamente.
Existem pessoas que estão tão presas a esse sistema, tão presas à existência. Perfeito. Que eles têm lá, que eles fariam de tudo para proteger a segurança que eles têm naquele
ambiente, a segurança que eles têm naquela existência.
A ideia do a vila, do Shyamala, né? Por que as pessoas não querem sair daquela vila? Porque não... Porque disseram pra gente que é perigoso lá fora.
Mas aí é controle de
massa. Não, mas nesse caso, né? Existe realmente um perigo.
O perigo, inclusive, foi visto, né? Um controle de... Tipo, diferente do Platão, né? No escuro, você pode até não gostar, mas, pô, você sabe da sensação de ligar a luz. Então não liga não, vamos ficar no escuro mesmo. Ligar a luz dói o zóio.
Mas eu acho que o problema é a explicação demais que ele quis dar. Porque o filme... Ele tem um elenco que eu acho primoroso. O elenco, ele é basicamente desconhecido pro grande público.
Uhum.
Mas todos eles, podem anotar aí, vão ser grandes atores no futuro. O elenco, não sei.
Eu acho, eu também
eu acho eles jovens, mas com carisma, viu?
Eu achei bacana a maioria ser desconhecido. Uhum. Esse menino sendo protagonista.
Gente, seriados em que pouca gente assiste.
Isso, fazendo Thomas, porque seria muito estranho colocar um Joãozinho já conhecido pra fazer esse personagem, ele já tendo participado de outras franquias ou de outros filmes. Foi bacana ser desconhecido, porque é uma franquia que pouca gente conhece. Assim, pouca gente, tá. É um best-seller, né? Uma trilogia já famosa no universo de jovens adultos, né? Mas ainda assim, eu acho que ele não é um carinha tão famoso pra essa parada não, sabe? E ele ficou bem, cara. Ele ficou bem. Eu achei que o menino protagonista, ele tá bem pra tá assustado. Um cara que a gente desconhece, que a gente pega o carisma por ele ser um cara assustado, sabe?
Porque eu tava anotando aqui que todos eles vão ser grandes autores no futuro.
Uhum. Anotou, pega?
Anotei, tá anotado.
Pronto. Aqui. Obrigado, eu fico feliz com a sua observação. Esse garoto
que o Dylan
O'Brien, ele apesar do papel ser superficial, ou seja, por trás do Thomas não tem muita coisa pra contar, até porque ele não lembra de quase nada, você percebe que o cara é bom ator e o cara tem carisma e consegue, eu diria até quase carregar o filme nas costas. Porque ele é realmente o grande protagonista do filme. Eu me surpreendi com ele.
Eu gostei mais da atuação do rapaz que faz o Gale.
É o que fez aquele...
Narnia.
Fez o Narnia.
E fez aquele...
Essa turminha são brothers? Ou tem os vilãozinhos?
Tem. O Gale é o cara que é super protetor do
Malfoy?
Local.
É o Malfoy da parada?
Não.
Não existe.
O Gale tá mais pra o cara que quer ficar na caverna. Que ele é um cético. Ah, ele tá um cético assim. Não, a gente tá bem. A gente tá vivo há 3 anos aqui. Por que a gente vai querer fugir pra morrer?
Sei.
Né? Então, ele puxa essa discussão, né?
Giovanni.
O ponto que eu acho principal pra ser citado é o seguinte.
Que voz séria.
Para. Vocês estão de sacanagem.
Mas não, é porque tu não tá ouvindo onde eu tô ouvindo aqui.
Tá. O problema todo é o seguinte. É que pra toda e qualquer atividade, experimento ou uso, a melhor ainda é a formação.
Sim.
Os nazistas pegavam crianças, juventude nazista. Os Ravundins ou Saradins usavam crianças. A Rússia usou muita criança para combate da Segunda Guerra Mundial. E esse experimento tem essa conotação.
Tem.
Entendeu? Então, por que não formar uma qualidade? Um filme que dá uma destacada muito bem isso aí é aquele Ender's Game também, que fala exatamente sobre isso. Então é da mesma linha de você pegar e formar os seus, digamos assim, seus experimentados, tá? Isso é um ponto. Outro ponto, que é o que eu queria citar, que é mais importante dizer, é o seguinte: por mais que você se coloque dentro de uma sociedade, sempre vai ter aqueles que querem ficar, aqueles que querem descobrir, aqueles que querem construir, aqueles que fazem a manutenção, aqueles que fazem a alimentação. Quer dizer, o próprio ser humano tem a capacidade de se diluir em atividades e tarefas e criar suas equipes, suas castas.
E de ego, super ego.
É, o caso do Guerra, né? Esse carinha que ele é o super protetor do ambiente. Né? Ele tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia lá, que existe um cara que comanda, e existem os menores que controlam determinadas áreas, como os corredores, etc. Tudo mais. Esse cara, esse ator que faz o Guerra, o nome dele é. Como é o nome dele? É. Will Poulter. Ele fez o Eustácio lá no Narnia. E fez aquele We Are the Millers com a Jennifer Aniston, né?
Aquele, isso, do pessoal que...
Família do Bagulho,
né? A Família do Bagulho.
É, que é um filme bem divertido, bacana. E ele tá bem no filme também.
Agora, pro pessoal que assistiu o filme, certo? Ou seja, todo mundo menos o PH.
Vocês acharam? Não, tem muita gente lhe ouvindo que não assistiu.
Exatamente. Que estão esperando a nossa opinião.
PHs.
Eu gostei muito.
O nome é meu, chamo do jeito
que eu... Pronto. Eu gostei muito do fato de que o ambiente onde eles estão inseridos é muito low-tech.
É, verdade.
Você vê que é tudo muito enferrujado. Devia ser mais. Especialmente no, na própria clareira onde eles vivem. Eu acho que as coisas deviam ser mais acabadas. Porque parece que os meninos nasceram engenheiro ali, né? Sério, eles conseguiram montar uma estrutura bacana para as reuniões deles. Pô, do jeito que eles filmaram, parecia o Senado Romano ali.
Mas eles passaram 3 anos ali, né?
Foram 3 anos. Então...
cartão de crédito.
Não, e tinha gente ali de 20 anos, até o mais velho lá, o Negão, que manda bem como líder.
É, muito como líder.
Ele é um cara muito... muito centrado, sabe? Não, não é aquele líder Zé Ruela, sabe? Que vai só atrapalhar.
Mas se os macacos lá do planeta dos macacos desenrolaram daquele jeito, mano.
Agora, só uma pergunta. A introdução da Tereza na história.
Tá.
Minha tia.
Certo?
Não, é uma maior gata que tá na história aí.
A introdução da Tereza na história. Eu acho que o fato dela ser a única garota lá ia causar um pouco mais de comoção.
Tá.
Até porque, vamos lembrar o seguinte...
são meninos ali.
São 100 e poucos adolescentes.
Coitada, gente.
São 100 e poucos adolescentes que nunca viram uma menina antes, porque nunca, não lembro. Eles não têm noção de mulher na cabeça deles. Eles sabem que existe mulher, só que nunca não lembram disso.
Não.
E aparece essa menina muito bonitinha lá.
É, eu sei.
Muita bonitinha?
Muita bonitinha.
Não, a maior gata, cara.
Ela, não, é bonitinha. E ela fica escondida lá em cima e o pessoal ainda fica assim. É isso que são garotas? As garotas são desse jeito? Parecia que ele esqueceu, parece que nunca viu uma garota também, sabe?
Ah, mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu tinha medo.
Tem um personagem lá que é o Chuck, que é muito bom o personagem, fiquei triste.
Vai. Mas, gente, vamos lá. Se você cria uma sociedade onde não há contato, ou só tem uma referência a um outro sexo, eles teriam aquela reação. Depois é com o tempo que despertar, porque ela só teve, ficou horas no ambiente.
É.
Só porque é pai de menina.
Exatamente.
Também, sou pai de menina, não tem problema não. Mas ela se defende muito bem, só que a minha é jogar cadeira, pedra, tiro e tal. Agora jogar fogo naqueles pilotos. É lógico, tem que defender o terreno. Então o que eu tô dizendo é exatamente isso. O prazo dela dentro do ambiente foi pouco. Acho que ela ficou horas ali, acho que foi umas 24 horas ali pra...
É.
Entendeu? Não estourando menos, 3 dias, entendeu? Eu acho que é o máximo mesmo.
É, mas eu acho que a ideia foi interessante, de colocar jovens presos em um determinado local e colocar essa ideia. Olha, tem um labirinto na sua frente, você pode tentar fugir, mas existem inimigos lá, existe a lenda. Quando o Thomas chegou lá, existia a lenda dos verdugos. E quando o Thomas, por exemplo, ele enfrenta pela primeira vez esse verdugo, no IMAX... é assustador o negócio.
O som muito bom no IMAX.
Porra, caralho, o visual.
O som é tão forte que você se treme todo no IMAX.
O visual, a tela, não é tão explorada, mas o som, o desenho de som ficou muito, muito bacana.
Cara, mas finalmente, cara, um filme de adaptação desses livros jovens que tem nível de qualidade que pode tentar se aproximar de alguma coisa de Jogos Vorazes, sabe? Porque todas as
outras. E o orçamento foi pequeno, viu, Vírus?
Exatamente. Então, assim. Todas as outras adaptações perderam em termos de adaptação, porque não ficaram bacanas, os atores não ficaram bem. Mas a ideia nesse Maze Runner funcionou, cara.
E juras? Pra minha crítica, pro meu texto, eu li o livro.
Crítico.
É bem diferente. É bem diferente.
Tu leu o livro?
Li o livro, mas funciona. Mas funciona.
Quem é melhor? Eu pensei que não ia poder fazer essa pergunta. Aquela velha discussão, quem é melhor?
Eu vi o filme primeiro. Eu achei o filme melhor por ele ser mais conciso e mais assustador. As mudanças que fizeram funcionam.
Cara, o verdugo, quando aparece, você fica assustado.
O tom é mais pesado.
Aventuresco,
não, o tom é mais
sombrio.
Pesado. O tom é bem
sombrio. O tom é loche.
Não é pra criança.
Mistério.
Eu digo.
Terror, susto, o tom.
Suspensezão.
Eu digo, não é pra criança, pra mim de 12 anos.
Por isso não você
é.
Não tem gore. Você não tem gore no filme, mas...
Mas é assusta em alguns momentos.
Mata, mostra sangue.
Mostra
sangue.
Na Disney não é sangue.
Não, é sangue, mas
toda hora. Walking Dead.
Tem um corta-bunda.
Tarantino, mas sangue.
Olha, é aquela coisa, o filme não é gore. O filme não é gore, mas é assustador.
Ele é assustador, ele tem seus momentos. Tem seus momentos.
É bucho, né?
Não chega a ser o PT do PlayStation 4, sabe?
Exatamente.
Mas é assustador.
Entendi.
É assim, então ele é uma coisa bacana que é até uma maturidade do Young Adult, né? É uma pequena maturidade de uma adaptação de uma obra literária feita para jovens. Que eu acho até que quem for assistir, quem lê os livros e for assistir, você vai dizer, caraca. é realmente o que eu tava esperando. Porque normalmente eles dão uma minimizada pra ser PG-13 no cinema, aquela coisa toda, e etc. Mas no cinema, cara, a gente viu no IMAX, né?
Vi no IMAX.
Eu fiquei apavorado em alguns momentos. Caraca, mano, que tensão absurda.
Agora, suei no IMAX. Hã? Suei.
Só uma coisa. Falou em relação ao pessoal que já leu os livros. Eu acho que, pelo que eu conheço de fãs e de franquias literárias, vai ter gente chiando as modificações que foram feitas, tá, que não foram poucas. Certo? Mas eu, que nunca tinha lido uma página dos livros, que eu nem conhecia a franquia, eu fui de peito aberto, gostei do que eu vi.
PH, lembra que tu falou que o Hércules você devia entrar só no final do filme?
Só no final, entendi.
Eu acho que quem for Maze Runner devia fazer o seguinte: assista o filme. Quando faltar 20 minutos pra acabar,
vai embora.
Tu vai embora e entra no Hércules. Porque é um filmaço, Maze Runner. Mas quando vai chegando pro final,
lascou.
Ele quer explicar tudo que você viu.
É verdade.
E ele explica de um jeito. Eu não quero ofender.
Didático, ninguém, mas tá falando?
É tão idiota.
O termo é esse mesmo.
A explicação que aparece chega no final. Maturo. Pô, que depois ele. Se der spoiler, mas ele vai mostrando outra coisa. Que você se ofende. Quando eu vi aquela explicação no final, eu me senti ofendido. Então, é um filme que é muito bom, mas eu acho que quando eles forem fazer uma continuação, eles vão dizer, ó, aquele final ali, na realidade, não era. Eles vão tentar mudar, porque eu acho que foi o grande erro do filme. É um filmaço, atores desconhecidos, mas com boa atuação. Eles formam um núcleo ali, que cria carisma no núcleo. Tem muito ali de jaqueta vermelha do Star Trek, ou seja, personagem
tá lá
que você
morrer,
sabe que é bucho de canhão. Que o cara tá lá, não diz uma palavra e vai só morrer.
É verdade.
Eu falei o que eu ia falar, foi, Didio?
Cara, não, é o seguinte, a tua colocação foi perfeita. O que dá pra perceber é quem vai morrer e quem vai ficar vivo, tá? É bem previsível essa parte do filme, mas ainda continua legal. Agora, a tua colocação em relação à quebra do filme e a entrada da explicação dá uma dor no coração, que aí que pega, tu vai assim, puxa, a parte dos monstros, a entrada das digamos assim, das entidades biológicas. Sim, né? Excepcional. Agora, quando entra essa explicação, você falou assim, ruim. Eu digo imatura. É chegar assim, abre o livro, letra A, letra B. Foi assim a explicação. Praticamente quebrou o filme, destruiu o filme.
Jurandir, ponto não. Mais alto do filme, Jurandir.
Não, o ponto mais alto?
É.
Cara, são as cenas de tensão, cara. Quando o Thomas e o Minion, né?
Minho.
O Thomas vira um corredor e ele... Os corredores
ele
são...
Ele vira um sidekick
do
Thomas.
São aqueles quando o labirinto abre... Eles estão na floresta e tem uma hora que o labirinto abre e ele tem um período pra ele fechar.
Até o final do dia.
Então, os corredores, eles saem pra tentar mapear o labirinto.
Ah, são os batedores.
Aí eles voltam e tentam... eles investigam o que é que tem lá. É por isso que eles são corredores, porque são rápidos. Eles entram nos lugares, eles
verificam as mudanças, os padrões de mudança.
É o japonesinho do Walking Dead.
Talvez, o Glenn. O Glenn seria um corredor no Maze Runner. Mas o Thomas, ele vira um corredor porque ele demonstra que ele é bom nesse sentido. Ele é muito audacioso. E é interessante, quando chega no momento de tensão, porque tem um determinado momento, não é spoiler, que eles estão dentro do labirinto e o labirinto começa a modificar. E eles têm que voltar, porque senão eles vão ficar trancados no labirinto um dia. E existe a lenda de ninguém fica dentro do labirinto fechado.
Durante a noite.
Né?
Se ficar, não volta, morre.
Então, tem toda a mitologia. Tem uma mitologia de uma doença específica que os caras... Eles são picados e eles perdem a consciência e morrem daqui a pouco. Existe um ritual de expulsá-lo pro labirinto.
Não é
coisa
de criança, não, mano.
Não é. É assim, por mais que sejam um young adult, mas ele chega ao adulto, sabe? Acho que os outros livros devem se aproximar, né? Porque a temática... É bem pesado, por mais que vocês não tenham gostado do final,
não,
né?
O final é...
A explicação... Não, eu não sei se estraga o filme, não. Eu acho que eles queriam... Eles apressaram
a
explicação. Não precisava ser agora, por exemplo. Mas eles tinham que deixar um gancho. Mas foi um gancho viajadaço, sabe?
Não, sem contar que... Tudo bem, dá até pra engolir a sequência final até os últimos, sei lá, 30 segundos.
Uhum.
Quando... Aparece aqueles últimos 30 segundos e a gente vê um certo twist ali.
Você
tem vontade de mandar pra PQP, mandar o pessoal lá pro meio do labirinto, porque, porra, aquele aí não dá. Mas, juras.
Mas a ideia de ratinho de laboratório se aplica.
Se aplica.
Desde o começo até o final.
Agora, só vou dizer aqui uma coisa. Esse foi um investimento muito arriscado por parte da Fox. Eu coloquei isso até no meu texto sobre o filme. Os roteiristas são iniciantes.
Sim.
O diretor é o primeiro longa dele.
É o primeiro longa. Os atores, a maioria, são desconhecidos, né, pra um grande blockbuster, peraí, né?
Eu odeio esse argumento, porque se é iniciante, não pode fazer algo bom, cobra pela metade.
Mas é que dá a pegar.
Mas é uma franquia de sucesso, uma adaptação de best-seller, né? Então...
Não, e outra coisa, foi arriscado baixo da Fox, é? Botar... Tá certo que o orçamento do filme não foi tão alto assim, mas foi um orçamento alto.
E a Fox arrisca novamente que o Percy Jackson é da Fox, né?
Percy Jackson é da Fox. Só que Percy Jackson, o primeiro filme, pelo menos, ela começou colocando nas mãos do Chris Columbus.
O próprio Narnia, né? Se a gente for pegar o Narnia, ele saiu da Disney pra Fox, né? Então, a Fox tá arriscando, né? Ela quer pegar... Ela viu que é um grande filão, né?
Só que agora ela saiu do Narnia, que tinha um orçamento mais dilatado, e foi agora para
um menor. Que tem uma premissa de fazer um filme barato.
Uhum.
E conseguiu.
E eu acho que o filme precisava ser um filme barato.
Também acha.
Eu acho que ele precisava ser um filme barato. Ele precisava ser um filme low-tech. Ele precisava ser um filme que não aparentasse que foi gasto muito dinheiro.
Mas não parece que foi um filme barato. Os efeitos eu achei convincentes. Tudo sim. Muito simples.
Valeu cara, quanto? Valeu quanto?
O filme tem um orçamento. O filme tem um orçamento de 34 milhões. E no primeiro final de semana já se pagou.
Já se pagou nos Estados Unidos, né? 34 milhões, sim. Um filme pipocão, blockbuster, né?
Tá acontecendo alguma coisa
que a gente pode observar é que ele custou menos que a Lucy. E parece que tem...
Ele parece ser muito mais caro que a Lucy.
Parece ser muito mais caro, verdade.
Ser menos que a Lucy.
Verdade. Bom, nota.
Pera
nota...
aí, deixa eu só fazer uma...
Pode ser eu?
Antes de terminar de meter a nota...
Eu nem vi, mano.
Só antes de fazer uma colocação, é o seguinte. O que marca pra gente que é fã de Star Wars, o episódio 5... É exatamente um final incisivo. Tá? Então, eu acho que é uma pena. Acho que eles tiveram uma grande oportunidade de terminar bem esse filme, deixando um espaço aberto. Como se fosse Lost.
Uhum.
Eu acho que aquele resto do final do filme foi alguma obrigação, alguma coisa de produtor, pra justificar.
Tá bem. Gijo, só pegando esse teu ensejo. Imagina, a primeira temporada do Lost acabou com a escotilha acendendo a luz.
Derrete.
Imagina... Eles acontecendo algo semelhante dentro do labirinto.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Ele chegando lá com aquela paradinha piscando e acendendo e aparecendo. Seria isso, cara. Seria
Jura, vamos sinistro. Fazer o seguinte. Vamos cortar um intervalo entre 3 minutos para acabar o filme e 15, que é aquela parte, que eu não sem uh-huh. spoilers, em que tem a grande explicação.
Uh-huh.
Se você não dá aquela grande explicação e joga ele já só pro final, já seria espetacular o filme. Porque deixaria outra pergunta e daria um gancho pra continuação. A tentativa que eles fizeram nesse filme de explicar demais e com explicação pouco criativa e muito idiota do ponto de vista científico é o que pra mim atrapalhou o filme.
E a continuação já está confirmada para setembro do ano que vem.
Acho justo, um por ano e é isso aí, tem que ser desse jeito. Tinha que esperar 2, mas tinha que esperar 3 anos no Fordismo. Hollywood.
Fordismo.
Acho é uma...
Mas será que vai dar tempo de menos de um ano fazer um filme decente?
Assim, filme de 34 milhões. Manda pra China, que
é isso. Desenrola. Tem que fazer rápido, mas não aguento mais esperar. Eu tô ficando velho, não quero mais esperar, mano. Não.
Tem rapadura toda semana?
Exatamente.
Mano. Então faz um filme
por ano. Duas vezes por semana.
Exatamente. Rapaz, vamos trabalhar.
Vamos para as notas.
Notas.
PH não
notas.
Viu.
7,5.
Erinaldo, nota para Maze Runner correr ou morrer.
Em Londres.
Eu não acho esse filme inesquecível. Mas eu acho que ele merece ser assistido. Por isso, rapadurizo.
Nota 8.
8.
Muito bom.
Só não chego a 9 por causa do final.
Tá,
embora o final dê uma raiva tão grande que você tem vontade de tirar. Mas eu acho que por 2 minutos de infeliz do filme... Você apagar 90 minutos, que eu acho que foram muito bons.
Tá, verdade.
Né? Eu acho que não seria justo. Nota 8, ó.
Exatamente. Siqueirinha.
Jurandir Filho, eu dou 7 para o filme. Não rapadurismo.
Não rapadurismo. É isso aí, Siqueira.
Que é isso, pega. Não rapadurismo. Mas eu gostei do risco que a Fox correu. Correu e não morreu a Fox.
Tá,
correu e não morreu.
A Fox tá num labirinto.
Ela vem acertando, né? X-Men deu certo, Planeta dos Macacos.
Mas se fechar a porta com ela dentro, ela se lasca todinho.
Eu gostei da ambientação, gostei das referências que ele utilizou. Ele pegou coisas de Lost, ele pegou coisas de O Senhor das Moscas, ele pegou coisas de O Prisioneiro.
uma série inglesa.
Até Jogos Horários também, né?
Jogos Horários. Harry Potter 4.
Alegoria da Caverna, de Platão.
Ah, é.
E conseguiu funcionar, conseguiu juntar tudo isso em um roteiro coerente. Até o maldito...
Coeso ou coerente?
Coeso e coerente. Até o maldito final.
Tá, tá.
Até o maldito final. Até os malditos três minutos finais.
Olha, eu digo mais. Se ele não tivesse esse problema do final, ele ficaria pau a pau com os Jogos Horários, hein? Meu o Deus primeiro Deus. Jogos Horários.
Eu acho que nem tanto. Eu acho que nem tanto porque faltou pau, uma, faltou uma Jennifer Lawrence ali.
É.
Faltou.
Não, o cara é bom. O cara segura bem o filme.
Ele é bonzinho, bonzinho. Ele não, não vai ganhar Oscar, essas coisas, mas ele é um bom ator.
Vai vazar a foto Runner dele?
Não sei.
Jura de filho, nota, Jura?
Nota? Eu vou dar nota 8 pro Maze Runner.
Tá valorizado.
Achei divertido, achei bacana, achei tenso.
Meu Deus.
Fiquei nervoso em alguns momentos. E eu não costumo ficar nervoso no cinema, não. E eu achei, caraca, que foda, cara. Ali fugindo do labirinto, ficando bem real. E o labirinto fechando a cara dele, é uma loucura do caralho. Assim, pô, bacana, vale a pena assistir. E faz jus o nome Maze Runner. Os momentos de tensão do filme faz jus o nome Maze Runner, sabe?
No Ceará traduziram pra Corre Menino.
Corre Menino. Ou pro Brasil é Corre Negada.
Corre Negada.
Corre Negada. Ou Corre Negades, como diz o Mussum. Eu dou nota 8 e acho que vale a pena ver no cinema se você já saiu de cartaz.
Por causa desse esse negócio
de rapadura. Se tiver em IMAX, porque o som do IMAX
muito
está
bom.
Espetacular.
Melhor
muito
do que
também.
O som do Rapadura? Não é melhor do que o som do Rapadura? Gente, esse negócio de rapadurizar tá causando um problema aí. Vocês estão correndo pra caber no 8.
Não, não, eu tô não, sentindo. Não. É porque eu acho que ele não seria no filme 9. Se o final fosse melhor, ele seria um filme 9.
Oito.
Eu acho que tá um pouco longe dele
só
ser um filme 10.
Só falta 2 pra 10.
Ah,
8 não tá longe de 10, não.
Eu não sei. Enfim.
Se Giovani. Eu fosse tu, eu chamar... Isso.
Vamos, olha lá, sendo duro.
Atenção, certo. Galã. Por favor, fale.
Agora, sendo duro, juro. É, não dá pra esquecer esse final do filme. Não dá.
Tu dormiu, Giovanni?
Não.
Tá dormindo, tá aprovado. Agora, mano.
Que tô dormindo aqui agora?
Tá dormindo, mano.
Que, o Zeus,
acorda,
Giovanni. Véia fogo,
né? Dá 9 Giovanni. Dá 9 Giovanni.
Não dou.
Dá 9
Giovanni. Não dou. Então, o que acontece? É, como fã de ficção científica, até o momento que abre a escotilha e a luz abre, já estava caminhando para um 10.
Não.
É mesmo? Mas, nossa!
Mas quando abre a escotilha e sai coelhinhos
isso
e
é
flores...
Isso é tudo metáfora com Lost.
Lost, referência, eu estou falando com referência a Lost.
Eu pensei
entendo.
Que tinha voltado no tempo.
Não, spoilers, não são spoilers.
É isso que eu estou dizendo exatamente como metáfora. Quando abre, sai coelhinhos e flores e não sei o quê, aquele negócio assim, imbecil, jogou para nota para 6,5, tá?
Ah, Giovanni.
É isso aí, Giovanni.
Não dá.
Tira o ódio do coração, cara.
Vai ter que redimir esse próximo filme. Vamos ver se dá uma salvação.
Isso aí, não pode dar 8 agora, não, porque se for melhor um pouquinho, o outro vai ter que dar 9. Olha aí, ó. Olha aí, minha nota funcionando.
Exatamente.
Não, rapaz.
Olha só, recomendamos 3 filmes. Recapitulando, pegar. Lucy.
In the Sky with Diamond.
Recomendamos Hércules.
E os Herculoides.
O que mais que recomendamos?
Maze Runner.
Corre, menino.
Exatamente. Esse programa foi gravado com PH.
Jandir, estamos literalmente ao vivo. Estou pegando o Arinaldo.
Eu tô pegando o PH.
Ai, meu Deus.
Exatamente. Gravamos ao vivo, então qualquer coisa...
É diferente, né?
É diferente,
tem uns,
né,
ganhos de um lado, tem uns perdas do outro. Entrão. Então, Etrão, por exemplo, isso aqui sairia na edição.
Sairia na edição.
É, mas, por exemplo, rapadura, Jurandir. Rapaduriza.
Rapadurizar
agora,
o ouvinte.
Nesse minuto. Na edição, isso aí, talvez ele cortasse o que eu tivesse falando agora.
Exatamente. Eu nunca me senti tão próximo de vocês, meus
Chega
amigos.
Exatamente. Você pode seguir a gente no Twitter, @rapadura e arroba... facebook.com/cinemacomrapadura. Nossa oficial lá, tem nossos twitters pessoais no post desse cast, lá no rapaduracast.com.br. E PH,
até semana que vem.
Até aqui. Semana que vem. Yeah,